Gente, você que acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, já viu que o nosso estúdio está repleto de juventude hoje, né? Não bastassem os nossos 20 e poucos anos, né, Marcela? Nossa juventude também. Vamos entrar nessa, vamos aproveitar.
Vamos, tô colada, já colei.
Hoje nós temos aqui três jovens senadores, estudantes do ensino médio da rede pública, que conquistaram os três primeiros lugares no concurso de redação do Senado. E eles estão aqui com a gente. Você vai conhecê-los. Se você está só ouvindo a gente, vai lá no teu celular. Coloca aí no Facebook para você conhecer cada um deles e eles vão se apresentar aqui também, Marcela.
É isso aí, Gesiel. A gente está na companhia da primeira colocada no concurso de redação, Laniele Lorana de Sandrade, de Monsenhor Hipólito Piauí. Bom dia, Laniele.
Laniele.
Bom dia.
Bota aqui mais um pouquinho mais perto o microfone para você falar. Diga aí, Laniele. Deu seu bom dia agora.
Bom dia.
Bom dia, Laniele. Bom dia também para o segundo colocado, Matheus Moura Carabolante, lá de São Francisco, São Paulo. Bom dia, Matheus.
Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia às jovens senadoras. Bom dia a toda a equipe daqui.
E a terceira colocada, Luana Coutinho, lá de Igarapé-Açu, no Pará. Bom dia, Luana.
Bom dia a todos.
Bom, são os nossos jovens senadores. Você já identificou cada um deles aí. Laniele, Lorana de Sandrade, Monsenhor Hipólito Piauí, Matheus Carabolante de São Francisco, São Paulo, e a Luana Coutinho de Igarapé-Açu, no Pará. Gente, sejam todos muito bem-vindos aqui. A gente quer dividir com os nossos ouvintes e também com quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook um pouco do trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui no Senado. E eu vou perguntando logo para a Laniele, que é de Monsenhor Hipólito no Piauí, meu estado natal, né? Eu sou de Teresina, Piauí. E qual o segredo do Centro Estadual José Alves Bezerra? Porque foi esse o sexto ano que essa escola emplacou um jovem senador, dessa vez um primeiro lugar. A escola, assim, tem um curso de como fazer jovem senador? É isso? Explica pra gente essa história, né?
Bom, na realidade, o professor Satírio, ele sempre, no começo do ano, logo que eles publicam o tema da redação e tudo, ele procura trabalhar o tema com os alunos e incentivar para que a gente faça as produções. Aí ele determina um tempo e quem se interessa realmente em concorrer, escreve o seu texto e leva, e ele vai te ajudando, melhorando o seu texto, até que ocorre o processo de seleção das melhores da escola e é escolhida uma que é a que a gente envia.
De uma certa forma, Laniele, a escola já aguarda, já espera.
Já aguarda. É um momento, já é esperado, porque como a gente já ganhou várias vezes, aí todo mundo tem uma certa expectativa em cima dos nossos alunos. Então, é um momento esperado, sim, todo ano na escola.
E você foi o primeiro lugar. Como é que foi receber a ligação aqui de Brasília? Achou que era pegadinha?
Não foi. Eu fiquei meio que surpresa, porque a gente sempre tem uma grande expectativa, só que nunca espera. Então, eu fiquei surpresa, muito feliz e honrada.
Maravilha.
Olha, minha pergunta agora vai pro Matheus. Matheus Moura Carabolante, segundo colocado no concurso de redação do programa Jovem Senador. Matheus, conta mais para nós sobre a sua realidade lá em São Francisco, São Paulo. É uma cidade pequena, não é?
É uma cidade típica do interior de São Paulo mesmo. Mas, como a senhora destacou aqui, realmente é um ambiente muito rural, sabe? Mas, de uma forma mais geral, é uma cidade muito tranquila, sabe? Tem pessoas incríveis, tem pessoas muito simples, muito humilde. E lá a gente se destaca bastante pela produção de uva, né? Então, inclusive o meu pai, ele é produtor de uva, uvicultor. Então, a gente tem muito contato com essa parte rural, que eu acho que é bem bacana, sabe?
Que legal.
Como é o nome
Paulo.
Dele?
É Pedro Sérgio Carabolante.
Seu Pedro deve estar acompanhando, então, aí.
Com certeza.
Ok. E, Matheus, me diz um negócio. Para você, como é que foi receber a notícia lá que você tinha ficado no pódio?
Olha, deu um trabalho para me encontrar, porque...
Você estava na colheita da Uber, é isso?
Quase.
Que legal.
Porque eu tinha passado o número no meu celular, só que o chip estava bloqueado. Aí, passaram no telefone da minha mãe e da diretora da escola. Só que a minha mãe, como vi que era de outro estado, ela achava que era trote ou que era outra coisa. E desligava. Então eles ligaram, ela desligava. Ligava, ela desligava. Daí resolveram ligar pra diretora da minha escola. Aí minha diretora foi lá na minha casa, só que eu tava na minha avó. Ela passou lá, buscou minha mãe, né? E falou nada, né? Porque não podia falar, tinha que ser surpresa, né? Mas a hora que eu recebi, eles estavam lá porque eu achei assim, nossa, será que eu fiz alguma bagunça?
O que é que eu aprontei dessa vez?
Será que eu fiz alguma bagunça?
Professor, olha, a diretora chegando em casa, mas nunca é uma coisa...
Porque eles chegaram normal. Assim, os dois, o coordenador, o Álvaro e a Ivonete, que é a diretora.
Ou seja, o negócio era sério.
Aí eu falei assim, tá estranho. Mas aí, depois que... Eu não sei quem que conversou com a gente, mas foi... Eu só caiu a ficha depois que eu pisei no hotel, sinceramente. Que só legal. Veio e caiu a ficha depois que eu pisei no hotel. Porque você ganhar, ficar em primeiro do estado, mas ficar em segundo, sei lá, acho que até agora ainda não caiu a ficha.
Pra gente dar só uma noção, foram mais de 190 mil... Redações. Então, realmente, né?
E aqui estão os três primeiros colocados nesse universo de mais de 190 mil redações de todo o Brasil, cada um representando o seu estado. É realmente uma sensação muito legal e, como diz o Matheus, custa cair a ficha mesmo. É. Bom, eu vou conversar agora com a Luana Coutinho da Silva, de Igarapé Açu, no Pará. Luana, no final da sua redação, que ganhou o terceiro lugar no concurso, você fala da participação popular na democracia. Na sua opinião, qual a importância da participação de jovens como vocês na política?
Bem, é importante conhecermos nossos direitos para que possamos exercer a nossa verdadeira função de cidadãos. É muito, muito importante isso.
Essa ideia de vir aqui para Brasília, porque todo mundo... Brasília é uma cidade, assim, icônica, porque é aquele lugar que você todo dia vê na televisão, principalmente aqui em Brasília, o Congresso Nacional. Deve ser um dos prédios mais fotografados e filmados, né? E todo mundo conhece. E aí você sabe que lá tem senador, você sabe lá que tem deputado, mas outra coisa é você chegar aqui, e essa pergunta eu quero também estender para os demais, como é que é você de repente estar no Senado Federal, vocês tiveram já a eleição da mesa e tudo mais, e vivenciar tudo aquilo que vocês passaram a vida toda acompanhando pela televisão, começando por você.
Isso é incrível, é uma experiência maravilhosa. Quando nós chegamos no Senado, nos surpreendemos, é muito bonito aquilo. Muito lindo, muito lindo. Adorei a arquitetura. Está sendo muito ótima a experiência, muito maravilhosa.
Você, Laniele, vem lá do Piauí, de Monsenhor Hipólito, de repente você está aqui no Senado Federal, participando de toda essa discussão de leis, entrando em contato com os senadores, de uma certa forma desperta em vocês alguma vontade de, no futuro, pô, pode ser que eu siga por esse lado aí, pode ser que eu tenha alguma contribuição a dar na parte política. Passa isso pela sua cabeça?
Bom, a experiência está sendo maravilhosa porque você pode vivenciar na prática a política legislativa do seu país. Então, você pode conhecer e opinar. E a gente trouxe um projeto, então você tem uma certa participação. E, com certeza, a gente vai sair daqui com a mente mais aberta para a política, porque a maioria dos jovens brasileiros acha que política não está nem aí para a política, não se importa, porque realmente não conhece. E com essa experiência que a gente está tendo, eu acredito que todo mundo vai sair daqui com outros olhos para a política legislativa do nosso país.
Com relação aos projetos, você falou agora há pouco, a gente traz projetos, a gente veio com uma ideia de discutir algumas coisas que são da nossa realidade. Quais são os projetos que foram discutidos até agora? Matheus, você trouxe algum projeto em especial aí que você gostaria de colocar aí para os seus colegas jovens senadores? Como é que tem sido feita essa discussão?
A gente foi separado em três comissões, né? E a minha ficou responsável, acho, pela educação, se não me engano.
Alguém daqui está na mesa? Presidente, relator, dentro de vocês? Participaram? Você é a vice. Ah, tá, ok, então.
Matheus. E é a Cecília Meirelles, do nosso grupo. Eu acho que o mais interessante dessa parte é o debate, sabe? É você ouvir o outro, você poder descobrir um pouco mais sobre a característica do outro, porque o projeto ele vem justamente para isso. Porque talvez a minha realidade não se compara com a realidade da outra pessoa. O meu projeto foi a respeito de uma escola mais interativa, que possa ter um ambiente mais atrativo para os alunos, com bibliotecas personalizadas, que façam com que eles tenham mais interesse de poder buscar, né, o conhecimento. Mas a nossa comissão não partiu para esse lado. A gente aderiu a um projeto da jovem ensinadora de Roraima, se não me engano, a Amy, né? A Amy, eu quero pedir desculpa, pode pedir desculpa aqui?
Pode.
Porque na tribuna eu errei, acho que uns...
Você falou um nome errado dela.
Cinco
Marcos.
Nomes.
Você faz um negócio, na tribuna do Senado.
Duas vezes, cara. Então, eu queria pedir desculpa a Amy, novamente, e a Bruna DeWitt, que eu falei DeWitt. Mas esse projeto que foi aprovado por ela, eu acho bem interessante. Só que eu não vou dar spoilers, né? A gente vai ter que acompanhar. Legal. Depois a...
e com relação à rotina de vocês, Luana e Laniele, como é que está se desenvolvendo a rotina de vocês aqui? Vocês acordam, vêm para o Senado? É uma coisa totalmente diferente do dia a dia de vocês como estudante na escola de cada um de vocês. Fala aqui para a gente, inclusive muitos jovens senadores que estão ouvindo a gente, vendo, e tem expectativa de gente, como é que vai ser lá essa semana. Conta um pouquinho para que as pessoas que já participaram do Jovem Senador e que têm a oportunidade de vir aqui, quem sabe algum dia, possam saber um pouquinho como é que vocês estão passando. Como é que estão tratando vocês aqui em Brasília?
Super bem, estão se tratando maravilhosamente. Mas a rotina está sendo muito cansativa. Ontem passamos o dia todo nas comissões, não é? Desenvolvendo os projetos. E no final da noite fomos ao cinema. A maioria dormiu. A maioria dormiu. De muito cansaço. Estávamos muito cansados.
Olha, para a gente que tem aí de fora a ideia de que aqui em Brasília não se trabalha, não é assim, né? Só trabalho muito. Laniele, a sua experiência também aqui, a rotina de jovem senadora.
Bom, na realidade, a experiência é uma experiência ímpar, maravilhosa. Só que você tem que vir realmente preparado para a rotina, porque é muito cansativo, o dia é cheio de atividades e tudo. As pessoas falam: ah, é que governador não faz nada, senador não faz nada, não trabalha, mas só você estando aqui, vivenciando tudo isso, para você entender e perceber o quanto é cansativo.
A Luana falou sobre essa questão das comissões. Estivemos nas comissões. Para quem não é familiarizado com o termo, e a maioria das pessoas realmente não é, porque vê só a questão do plenário. O senador está ali no plenário, na tribuna, falando, e é aquilo ali que aparece para a maioria das pessoas, principalmente a mídia mostra isso. E tem todo um trabalho até o senador chegar lá na tribuna, que é um trabalho que é feito nas comissões. Você falou nas comissões. Explica um pouquinho, Laniele, para o pessoal que não conhece esse trabalho das comissões, como é que isso é feito? Como é que vocês estão vivenciando
isso? Bom, o que a gente está fazendo? Todos nós trouxemos um projeto, e aí foram divididas as comissões. Nessas comissões, foram apresentados o projeto de cada jovem senador, e aí, em um acordo, um consenso, ocorreu uma votação em cada comissão, e a gente escolheu um projeto. Em cima desse projeto, aí a gente vai trabalhar para desenvolvê-lo, e a partir disso, esse projeto, depois que é desenvolvido na nossa comissão, ele é enviado para uma outra comissão para ser analisado. Essa comissão vai organizar um parecer, aí ela pode dar o parecer favorável, desfavorável, não concordar com aquilo ali que você está propondo, ou então favorável, só que com alterações, com emendas, tipo, tem alguma coisa que você, um parágrafo que você não concorda, que aí você pode dar seu parecer e fazer uma emenda para que aquilo mude. Depois que passa por esse processo de alteração, o projeto volta para a sua comissão de origem e aí a gente faz as alterações e organiza. Depois disso é que ele vai ser levado para o plenário para ocorrer a votação.
Marcela, essa menina descreveu todo o processo legislativo.
Você viu aí, né?
Quer dizer, Piauí, se prepare aí, pode estar vindo aí uma jovem senadora no futuro. Vocês sabem que já de jovens senadores, muitos deles se candidataram e hoje são políticos, inclusive vereadores, já saíram políticos aqui, jovens senadores. Então, não vejam isso como uma coisa impossível de acontecer.
Quem sabe?
Vocês já estão no caminho.
E, Gesiel, vou falar dessa importância também, porque nós falamos sempre que é preciso sempre fazer uma nova política no Brasil.
Sim.
Né? Uma política melhor no Brasil. E como é que se formam as novas lideranças?
Pois
né?
É.
Estamos aqui, o projeto Jovem Senador, a Câmara tem um projeto também. Então, é através dessas iniciativas que você também reforça a necessidade de participação. Quero falar que o nome da mesa jovem, dos eleitos, né, para a mesa, o presidente é o Antony Vitor de Alagoas, primeiro vice-presidente Wagner Santos de Sergipe, primeira secretaria ficou com Marcos Paulo de Tocantins e a segunda secretaria Luana Sampaio do Amapá. E, como eu não poderia deixar passar, Gesiel, 19 meninas entre os 27.
Empoderadas.
As meninas estão arrasando. E eu acho que o Matheus concorda comigo, não concorda, Matheus?
Ah, sem sombra de dúvida. Eu acho que a gente ainda é um país muito, não tanto atrasado, mas que há muito preconceito ainda em relação ao sexo feminino, entendeu?
A participação feminina.
A participação
na política,
feminina. Porque a gente ainda vê muita desigualdade. Tá, a gente tá encaminhando pra modificar isso, mas não só em relação à política, mas preconceito mesmo, sabe? Não só na parte política em si, mas no dia a dia, no trabalho, ou às vezes dentro de casa. E aí, eu acho que esses números mostram que a participação ela tem que ser igual para todos, entendeu?
É, eu vejo, toda vez que vocês vêm aqui, os jovens senadores visitam aqui a Rádio Senado, isso já é uma tradição, toda vez tem que dar uma passadinha por aqui. E eu sinto renovado assim, a esperança de que realmente a gente tem possibilidade de fazer uma coisa assim, muito boa num futuro muito próximo, né? Porque a gente está vendo que esse pessoal que está vindo aí do Brasil inteiro, a consciência política, a vontade de fazer, a animação de não perder principalmente a esperança de que isso. É possível fazer coisas novas, né? E eu fico sempre muito feliz com isso. A gente está se encaminhando para a nossa final da entrevista, mas eu gostaria ainda de falar com vocês, fazer uma pergunta para vocês, baseado no que a Laniele falou agora há pouco sobre as comissões. E a pergunta vai para inicialmente para a Luana. Vocês também têm a possibilidade de exercitar aqui, principalmente nas comissões, você apresenta um projeto, mas não quer dizer que aquele projeto que você apresentou, ele vai ser na íntegra, obter a concordância dos demais colegas, e aí você vai trabalhar a tolerância, o consenso, a conversa. Isso, eu acredito que seja extremamente importante para esse processo político mesmo, né, Luana?
Nós escolhemos de forma democrática um projeto. Todos nós trouxemos projetos diferentes, mas decidimos ficar com o da Laniele, que trata da invasão de plantas exóticas no país, que prejudica o nosso ecossistema. Mas isso vocês só vão ver amanhã, às 14h, na nossa votação.
Ah, sei, a gente está acompanhando, então. Com relação à questão da a minha última pergunta, mas se você tiver alguma aí, já vai encaminhando. Com relação ao nosso futuro político. Vocês estão na Casa da Federação, no Congresso Nacional, já deve ter tido a oportunidade de visitar também a outra casa, a Câmara dos Deputados, no centro político do poder. E vocês saem daqui de Brasília com que impressão e principalmente com que esperança para o futuro, Luana?
A esperança de que Tivemos influenciado muitos jovens a participar da vida política, porque isso aqui é uma experiência incrível que opa, desculpa.
Marca, né? De uma certa forma, marca a vida de quem participa. É uma semana assim, muito intensa, cansativa, né, mas muito intensa para aquilo que vocês vieram fazer, que é exatamente fazer parte desse processo político todo. Daniela, que mensagem você deixa aí para os seus amigos sobre essa experiência em Brasília e manda um alô aí para o Piauí?
Bom, eu acho que, para falar em relação à nossa política, a questão da participação e tudo mais, eu acho que é muito importante que isso aconteça, os debates e tudo mais, porque ali você pode expressar a sua opinião, e o outro também pode expressar a opinião dele. Como o Matheus falou, a gente vive realidades diferentes. Só que com esse projeto, você percebe que ainda há esperança, porque você conhece outros jovens como você, que têm objetivos e que acreditam que a política realmente ela funciona. E a mensagem que eu quero deixar para todos os meus conterrâneos piauienses e para todo o Brasil, para quem está nos ouvindo, é que participem e que busquem se informar, que não fiquem acomodados esperando que as coisas caiam do céu, que participem, porque, com certeza a participação, o debate é fundamental e indispensável.
Matheus, sua palavra.
Ah, eu concordo sim com as jovens senadoras e eu também bato muito nessa tecla da questão da comodidade. Eu acho que a gente tem sim que sair da nossa zona de conforto, tem que ir atrás, porque não adianta só a gente levantar os braços aos céus e querer mudança, mas tem que partir da gente. E isso começa quando? Dentro de casa, entendeu? Porque às vezes as pessoas pensam que a corrupção só está no extremo, sabe? Só num polo. Mas a corrupção está no nosso dia a dia. Desde o momento que eu deixo de fazer minha tarefa da escola, eu estou sendo corrupto. Desde o momento que eu coloco a tua filha para poder pegar merenda, eu estou sendo corrupto, entendeu? Então, essa transparência e humildade tem que começar a partir de nós, nosso dia a dia, dentro de casa, dentro da escola. E eu queria só parafrasear uma frase aqui que eu gosto muito, do crioulo. Que é assim, ó, as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Mas ainda há tempo.
Ainda há tempo. Olha, terminou muito bem então, Marcela.
Olha, o Matheus, né, já vou te ADD no Face, porque nós somos fãs do crioulo. Não, bacana demais. Olha, eu gostaria de agradecer a presença aqui dos jovens senadores, os três primeiros colocados. Isso daqui é uma amostra, né, que você aí, ouvinte, que está também fazendo, né, o ensino médio, participe do projeto Jovem Senador, vem aqui. Pode ser que no ano que vem a gente esteja conversando aqui com você também, tá bom? É uma realidade que está aqui, né, para, de repente, esses jovens aqui não pensavam isso há um ano atrás, né? Então, pode se tornar realidade. Venha para Brasília, participe do programa Jovem Senador, peça a sua secretaria e do seu colégio que se engaje, caso ainda não esteja, né, participando do programa. E vamos em frente, é isso aí, a nova política se faz é assim mesmo.
Exatamente, e ainda há tempo, né, como diz aí o Matheus, parafraseando o crioulo. Gente, agradecendo a presença de cada um de vocês, a participação da escola é muito importante, a gente agradece aqui também os professores que se empenham em levar esse projeto adiante, em falar disso em sala de aula, em incentivar os alunos a participarem desse projeto Jovem Senador, e vocês representando aqui o Brasil, vocês três, os três primeiros colocados, sem dúvida, representam a juventude que vai fazer a diferença, eu diria que já está fazendo a diferença no Brasil de hoje. Luana, Laniele, Matheus, muito obrigado pela participação de vocês aqui, e a gente vai continuar acompanhando a produção legislativa desses jovens senadores que, sem dúvida alguma, já estão fazendo o futuro do nosso país. Um abraço grande para vocês, gente.